Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você pode também ouvir o nosso programa em tempo real. Nós estamos na internet no www.radioabc.com.br. Ou, se você preferir, os programas estão todos guardadinhos lá no www.semeador.org. Estamos aqui com a nossa equipe toda a postos, lá na mesa de som, o Rogério Dias fazendo esse som chegar até você. O Marinho Bardella aqui do meu lado, coordenando hoje aqui as perguntas e também os comentários. O Hélio Della Nossa aqui nos comentários também. O Valdir Manente lá nos telefones e na coordenação técnica. Estamos recebendo hoje com muito carinho a nossa companheira, querida companheira, agora baiana, né? Porque está lá na Bahia, Maria Emília Botaro, grande atuante trabalhadora aí da Seara Espírita, que vai falar para a gente sobre esperança e ilusão. Maria Emília, bom dia, seja bem-vinda ao Semeando a Boa Nova mais uma vez.
Bom dia. É com muita alegria que eu retorno e posso estar aqui com vocês hoje.
Nós é que estamos felizes por você estar conosco aqui, Maria Emília. Maria Emília vai estar com a gente. O nosso tema de hoje é esperança e ilusão. A esperança é uma força que move as pessoas e que mantém essas pessoas ativas. No programa de hoje nós vamos analisar o tema da esperança e ilusão e também debater os limites da esperança e procurar compreender melhor essa força diante dos ensinamentos da filosofia espírita kardecista. Maria Emília, nós começamos perguntando para você o que é esperança. Dá para a gente definir esperança para o nosso ouvinte?
Não somos grandes definidores desse sentimento, mas a gente fala um pouco do que o coração da gente sente. Você mesmo acabou de dizer que é uma força. Eu percebo assim que a esperança é um sentimento que faz com que o ser humano ele perceba o mundo, as coisas, as pessoas, a realidade ao seu redor de uma forma positiva, estimulante. E isso gera no interno, no íntimo, uma disposição para viver com alegria, com entusiasmo. Então, é uma força mesmo que nasce, que vem de dentro da gente, quando a gente olha para o mundo, para o externo e até para nós mesmo, com essa visão positiva, com essa visão de coisa boa, sabe? Uhum. Mesmo que as coisas não estejam boas, mas a gente prevalece com isso. Então, é uma força ativa, como você acabou de falar no seu texto.
Agora, Maria Emília, quando você fala é uma força, as pessoas usam uma expressão assim, você perdeu as esperanças, né? O médico tirou as esperanças, aquela pessoa está sem esperança. Isso significa que a força, essa força impulsionadora, ela foi embora, ela deixou de existir. Quer dizer, as pessoas perderam e ela não se recupera mais. É possível recuperar a esperança?
Completamente, porque ela mora em nós. Essa terminologia perdeu é uma força de expressão, muitas vezes errônea na maneira de a gente dizer. Então, não é perder a esperança. Por algum motivo, a pessoa, nesse momento, não está encontrando a imagem positiva, alguma coisa boa ao seu redor ou dentro dela mesma. Então, como nós vivemos? Pelos nossos pensamentos, pelo que a gente acredita, pelo que a gente percebe de nós mesmos e do mundo, quando essa percepção ela é negativa, pela carga das vivências, pelas escolhas, por uma série de fatores que estão ao nosso redor e principalmente dentro de nós, e nós dizemos então que a pessoa perdeu a esperança, não quer mais viver, não sente isso. Mas ela não perdeu, ela está tão envolvida, tão como se ela estivesse dentro de uma grande neblina, que ela não consiga enxergar realmente isso, tá? Ter essa visão produtiva, bonita, onde você encontra um significado, percebe um significado maior nas coisas, mesmo que a gente não consiga decifrar muito bem esse significado ainda.
Perfeito.
Porque isso é evolutivo, né? À medida que a gente vai se conhecendo e conhecendo a realidade, olhando para ela e dando e percebendo que existe um significado grande, maior do que a gente ainda pode perceber, eu percebo isso como uma força ativa que me move a continuar, a dar sequência, mesmo não compreendendo, mas percebendo que por detrás de tudo existe um significado maior. Quando eu percebo que existe um significado maior em todas as coisas, até em mim mesmo, isso gera essa força de ação, que eu chamo de esperança.
Que eu chamo de esperança. Eu acho que está bem claro essa questão dessa força motivadora, essa força que impulsiona, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o Marinho. A Marília colocava agora há pouco essa questão da esperança como sendo alguma coisa que a pessoa está no meio onde ela está, alguma coisa que motiva, o meio a acolhe, etc. Nós poderíamos dizer que, de maneira geral, Marinho, a esperança é comum, é um atributo de todas as religiões, é uma virtude ligada a todas as seitas, as religiões, a todas as filosofias, ou ela é específica de uma filosofia, ou ela está ligada a uma religião especificamente?
Não, com certeza é alguma coisa que está presente em todas as filosofias, alguma coisa que é natural, é intrínseco ao ser humano, independente da sua filosofia, ou até mesmo independente de ele ter uma filosofia, né? Nós sabemos, por exemplo, de pessoas que se dizem ateias, pessoas que não creem em Deus, né, que ainda estão com esse equívoco existencial, vamos dizer, mas que têm a sua esperança, que recolhem também a motivação da sua vida, reúnem forças para prosseguir, né, com a esperança de que um dia vão encontrar uma filosofia, por exemplo, que equacione as suas dúvidas, né? Portanto, sem dúvida nenhuma, ela transcende a todas as questões filosóficas e é alguma coisa realmente intrínseca da pessoa, do ser humano, né? Da alma, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, numa das suas passagens, ele fala da esperança como uma virtude, inclusive, né? Onde ele chega a dizer que existem três virtudes muito nobres, né, que são a fé, a caridade e a esperança, né? Atribui a esperança uma qualidade muito nobre, uma virtude muito nobre, porque realmente, como foi bem colocado aqui, é uma força propulsora, né? Uma força propulsora que faz com que as pessoas tenham otimismo, que lutem, que levantem todos os dias com disposição para poder continuar na sua luta existencial, para que possa minimizar muitas vezes os percalços que a vida apresenta. Então é uma força muito poderosa.
Perfeito. Hélio Bonanossi, Hélio, por que é importante, Hélio, que as pessoas tenham esperança? Por que é importante alimentarmos a esperança na vida, termos esperança, estarmos aí ligados a essa força, como a Maria Emília muito bem colocou agora há pouco, essa força impulsionadora? Por que é importante, hein, Hélio?
Como já foi bem dito aqui, agora aqui, pela Maria Emília e pelo Mário, quer dizer, a esperança, na verdade, a pessoa só tem a esperança quando ela... Essa ligação com Deus é fundamental para que ela tenha esperança, porque a esperança ela vem acima, é um ponto acima daquilo que ela está fazendo. Ou seja, eu sou capaz, porque diz que tem uma frase, diz que quem espera sempre trabalha para alcançar. Então, quando essa pessoa não trabalha para alcançar, então ela não tem esperança se ela não fez nada para que aquilo aconteça, né? Então, suponhamos que ela vai lá, ela planta uma semente de milho, né? Ela fez o ato, ela foi plantar a semente. E, então, ela deve o resto da germinação da semente depende dela. Depende, inclusive, da qualidade da semente, da qualidade da terra. Depende de uma série de outras coisas do sol, da água, dos nutrientes que ela... Do que for, tem alguma coisa que acontece por conta que foge da nossa vontade ou da nossa ação. Mas é aquilo que precede o nosso trabalho. Nós temos que estar trabalhando para que aquilo aconteça. Agora, quando nós trabalhamos para que aquilo aconteça, nós verificamos sempre isso em crianças, né? Em crianças na escola, quando fazem aquela experiência, fazem planta feijão, né? Assim no algodão. Então ela fica impaciente, né? Ela fica, sabe que vai nascer? Todo dia ela olha a sementinha, se crescer, ela vai olhar, ela não tem aquela. Porque a criança não tem o processo da esperança, ela não tem dentro dela desenvolvida ainda essa confiança em Deus. Então a esperança é importante, a esperança no sentido que Jesus falou, que se nós procurássemos o reino de Deus e a sua justiça, tudo que nós necessitássemos seria dado por acréscimo, né? Quer dizer, então, se nós temos que procurar, é fundamental que nós procuremos. E que nós manter essa esperança é importante, porque significa que você está ligado com Deus, você sabe que você fez a sua parte. Você fez a sua parte. A nossa parte, a parte que não depende de nós, depende de Deus, né? Depende das criaturas de Deus, né? Por isso que é importante estarmos ligados com Deus e mantermos a esperança e nunca nos desligarmos de Deus, né?
Maria Emília Botaro, nossa querida convidada de hoje. Maria Emília, falando sobre esperança, chegando com uma pergunta do Francisco, do Jardim Irene. Um abração para o Francisco. O Francisco faz uma pergunta bem específica, mas eu vou ampliar um pouquinho mais. O Francisco pergunta assim: que esperança deve ter o brasileiro com relação àqueles que dirigem o nosso país? Eu vou até ampliar um pouquinho a pergunta do Francisco, viu, Maria Emília? Que esperança uma pessoa pode ter em qualquer lugar do nosso planeta, né? Em relação àqueles que são superiores a ela numa escala hierárquica, que dirigem as nações, que dirigem as suas cidades, os seus estados, que dirigem as suas coletividades, as suas comunidades, a sua empresa. Que esperança as pessoas têm que ter nos dirigentes, hein, Maria Emília?
É uma resposta que merece muito tempo, porque é bem complexa.
Podemos ficar aqui uma semana inteira,
né? Vou procurar expor o que eu acredito, pelo que a gente tem de informações, principalmente vindas, advindas da doutrina dos Espíritos, que nos faz enxergar a realidade de uma outra forma, que faz com que tanto a virtude da esperança quanto da fé se amplie, se solidifique e faça-nos ter uma crença no ser humano muito maior do que essa que a gente tem quando nós temos uma visão pequena da existência, começando no berço e terminando no túmulo. É claro que cada um de nós tem a liberdade de ação, o livre-arbítrio, aonde quer que a gente se encontre, seja na presidência de uma república, seja na presidência do nosso lar, de fazer aquilo que o nosso coração, o nosso raciocínio pede. Mas não tem acima de nós ninguém que não seja Deus, o Pai, o Supremo, Criador de todas as coisas, e que limita essa ação à medida que cada um de nós assim o merece. Então, nós devemos manter a esperança de dias melhores. A esperança por si só é essa força ativa que nos faz enxergar diante de um caos, diante de processos políticos, sociais, econômicos, até desastrosos, dias melhores. Uhum. Pelo próprio acreditar que dias melhores virão à medida que cada um se compromete consigo e com a coletividade. Uhum. É um complexo muito grande, não é uma resposta simples de dar, né? Passamos a acreditar mais no outro quando a gente também passa a acreditar mais na gente. Quando eu acredito mais em mim, eu torno a minha ação mais sólida. Eu sou mais lúcido, eu sou mais sereno, eu sou mais condizente com aquilo que os planos maiores de Deus esperam de mim, da minha ação na vida. Seja como mãe de 3, 4, 5 filhos, seja como irmã de alguém ou seja como um presidente da república. Não podemos perder essa força, porque senão nós não criamos, né?
Perfeito. Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho?
Sim, eu queria, essa pergunta que nos foi feita, qual a esperança que nós podemos ter com relação às pessoas
dirigentes
do nosso país, né? Eu diria que deve ser a mesma esperança que nós temos que ter diante de um filho problemático. A mesma esperança nós devemos ter diante de um vizinho problemático, diante de um familiar que está com problemas, né? Ou seja, é acreditar na essência do ser humano, que a essência do ser humano é uma essência divina. E todos nós estamos em processo de transformação. É a mesma esperança que Cristo tem em nós também, como seres ainda primitivos, como almas em evolução, que também estamos superando as nossas deficiências, estamos superando os nossos problemas, né? Quando nós dizemos que, e saímos julgando que eu já estou bem e o outro ainda está errado, quando eu me coloco na condição de estar julgando os outros, né, achando que os outros são imperfeitos e eu já estou perfeito, né, seria como que mais ou menos nós não enxergarmos ainda as deficiências e as nossas limitações. o que a Maria Emília nos colocou agora, de nós nos conhecermos a nós mesmos, é muito importante, para não perdermos essa perspectiva de que somos todos filhos de Deus, estamos todos no mesmo patamar evolutivo, estamos todos ainda resgatando os nossos problemas de passado, e seguramente, à medida que todos juntos estivermos nos apoiando, nós encontraremos dias melhores, porque a essência nossa é divina. Todos nós somos criados para a perfeição. Todos nós somos, apesar dos problemas e apesar de muitas vezes tantas coisas que até testam a nossa esperança mesmo, né? Perfeito. Nós compreendemos perfeitamente a pergunta do Francisco, porque existe até uma expressão no Apocalipse, né, que diz de tanto nós vemos a iniquidade, né, de tanto nós vemos os problemas, que até os escolhidos, né, perderiam a esperança, né? Então, a gente não perder a esperança na essência divina do ser humano é também um teste para nós todos, como criaturas que estamos em evolução.
Muito bem. Maria Emília, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é muito comum quando a gente fala de esperança, e que as pessoas questionam, falam, mas espera um pouco, cria uma certa confusão. Esperança e fé são a mesma coisa, Maria Emília?
São virtudes, são sentimentos, interligados, eu diria. Né? A esperança e a fé, elas se unem. Da fé nasce a minha esperança. A fé é a crença. É a capacidade que eu tenho de acreditar.
Eu acredito em Deus.
Eu acredito.
Um ser superior.
Que eu acredite em algo, né? E esse algo preenche espaços, preenche respostas positivas, principalmente, porque é da essência, como diz o Mário, como o Mário lembrou bem, é nossa essência divina, a nossa essência é do bem, a nossa essência procura o que é bom, procura o que é justo, o que é saudável. Então, procurando a essência, acreditando nessa essência, eu desenvolvo a fé, porque desenvolvo a esperança. Para mim, a esperança, como a gente entende, nasce de uma fé. Quanto mais robusta uma fé, mais robusta é a minha esperança, mais forte se estabelece em mim essa força de continuar, apesar de tudo. De olhar para fora e olhar para dentro, né, para o externo e para o interno, com essa força de acreditar. Dias melhores virão, condições melhores virão. Então, eu digo que elas estão interligadas. Uma puxa a outra.
Certo. Né? Vamos resumir assim para o nosso ouvinte. A fé é acreditar que existe um ser superior, Deus. Né? Eu estou resumindo aquilo que você falou, se é isso mesmo, né? E a esperança é aquela sensação de que eu posso alcançar alguma coisa, porque eu confio na existência desse Deus, de algo superior a mim, né?
É porque brota da fé, né?
Perfeito.
É isso que eu falo, nasce de lá.
Isso. E a diferença que tem entre esperança e ilusão? Tem um outro fator aí também, tem ilusão no meio.
Tem.
O que tem a ver? Tem diferença entre esperança e ilusão, Maria?
Eu diria, do meu jeitinho, que assim, a esperança está muito ligada a essa coisa do divino, do que é verdadeiro, apesar de eu não enxergar plenamente, de eu não conseguir perceber plenamente a verdade divina que existe em tudo. A ilusão é uma verdade falsa. É uma verdade falsa. Eu acredito em algo e esse algo não é verdadeiro. E ele vai se diluindo à medida que eu vou fazendo meu autodescobrimento, enquanto também eu descubro a realidade ao meu redor. Eu descubro Deus. Então, ilusão é onde a gente se encontra. Quando o Mário colocou agora há pouco que a gente julga muitos outros se achando melhor, se achando isso, nós estamos iludidos por uma falsa imagem, uma falsa verdade, né? Uma falsa crença de que a gente já é tudo isso, ou de que nós estamos num patamar diferente do outro. Isso é ilusão. Né? Graus de ilusão nos levam a desequilíbrios profundos. Então, dependendo de como nós nos encontramos em relação ao que eu penso da realidade, como é que eu vejo os fatos, as pessoas e as coisas, e como é que eu vejo a mim mesmo, eu posso ser considerado um grande iludido. Não sei se me
fica. É muito claro, porque aquilo que os ilusionistas fazem, né, eles trabalham com uma coisa que não é real.
Só tem a aparência da verdade, mas não é a verdade.
Marinho, você queria falar? Por exemplo, uma grande ilusão presente e neste mundo materialista, né, é a ilusão de que a pessoa que é rica é feliz. Né? Esta é uma verdade falsa, é uma ilusão, não é? Muitos alcançam a riqueza e não se tornam felizes, portanto, aqueles que quiseram ser ricos para se tornarem felizes, né, vão possivelmente perceber, possivelmente não, mas vão perceber que é uma, não é a riqueza que traz a felicidade. Então, portanto, isso é um exemplo de ilusão. E tantos outros, né, que a gente pode.
Eu lembrei agora, vagamente, de uma historinha infantil, quando a gente vê a questão da coruja olhando para os seus filhotes. O quanto a gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto pessoas que amam os outros, nos iludimos, formando uma falsa imagem deste indivíduo e não reconhecendo verdadeiramente. Uhum. E aí a gente não atua de uma forma produtiva, porque a gente mascara, né? Uhum. A gente cria uma, como diz o nosso amigo Ramédio, um espírito que tem trazido mensagens lindíssimas, é a miragem. Tal qual acontece no deserto, aquela questão da miragem, né? É uma ilusão, é uma
não
falsa.
De verdade,
é,
né?
É uma falsa imagem que nós. É um distorcer. Perfeito. A realidade.
Faça como o Adalberto lá de Guaranás, que ligou pra gente. Um abração para o Adalberto. Elio, o Adalberto faz uma pergunta interessantíssima. Dá uma olhada, olha. Essa coragem que nós possuímos, que nós estamos falando que a esperança é a coragem, como a Maria Emília colocou, é a força. Não é o desabrochar da fé na nossa alma. Será que essa coragem, essa força, não é que está nascendo aí a fé lá no nosso interior? Será que não seria isso, Eli?
Eu estou aqui meditando, estou vendo aqui os companheiros falarem, estou meditando quanto isso é profundo, né? Nós estamos falando de uma coisa muito profunda que é muito difícil definir qualquer coisa aqui com poucas palavras, né? E eu me lembro, você fez a pergunta, eu lembro de uma. De um problema que eu assisti uma vez sobre os bombeiros, né? As pessoas achavam que a pessoa queria ser bombeiro porque ele era corajoso, então ele achava que o bombeiro ia apagar o fogo, né? E depois que ele foi lá e ele começou a trabalhar nos bombeiros, percebeu que o bombeiro ele protege o que está em torno, né? Quer dizer, o que está queimando, às vezes ele não ataca o que está queimando, ele não é corajoso, ele não é lá. Se o corajoso não é lá, que vai pular o fogo. E ele vai morrer, né? Ele vai se deixar desencarnar no linguajar espírita para poder salvar ele não vai morrer bem. Então essa coragem, quando nós falamos da coragem, está ligado muitas vezes com o suicídio, né? Com a pessoa se entregar, tomar atitudes que são para ela letais para ela, e para poder controlar as coisas, né? Então, quando se fala em coragem, quando se fala em coragem, nós temos que estar ligados realmente, como ele fala, com a fé. Né? Então, a fé nos dá coragem para quê? Para que nós enfrentemos as adversidades que virão, e sempre, temos certeza que elas sempre virão, as adversidades, porque fazem parte do futuro ao desconhecido. Né? O desconhecido, nós temos experiência, vamos chamar assim, sobre o que passou. Ninguém tem experiência sobre o que está por vir, né? A experiência do que passou, nos dá coragem, e nos dá fé para que nós sabemos enfrentar o que está por vir, que não sabemos bem o que é o que está por vir. Mas é a certeza de que você está com Deus, eu volto naquilo que eu falei anteriormente lá, que você está com Deus, é que vai fazer com que você tenha coragem. Fala, eu estou com Deus, né? Eu estou trabalhando para Jesus, eu estou com Deus, então eu tenho certeza que vou fazer a coisa certa. A partir da experiência que eu já possuo, né? Que eu já possuo. E com isso, então, as coisas vão acontecer. E certamente não dá certo, né? O que é dar certo uma coisa, né? Será que dá certo como é acontecer somente aquilo que nós esperamos que aconteça? Muitas vezes acontece alguma coisa, não exatamente como nós gostaríamos que aconteça. Mas essa não é a fé, que está acontecendo o melhor, porque você fez o melhor. Você fez o melhor, e o que está acontecendo é o melhor. Se você não fez nada, né? Se você só tinha esperança de que acontecesse alguma coisa, você não fez nada para que aquilo acontecesse, não adianta você manter a fé. Né? Então, se eu ficar nessa rua que eu estou aqui a uma quadra de onde passa o ônibus que vai para Santos, vai para a praia aqui, né? Eu não adianta ficar, sair aqui na rua, ficar na frente, esperando que o ônibus passe aqui na frente, para Santos. Não adianta entrar nessa rua aqui, e eu vou fazer aqui e eu vou embarcar no ônibus. Ele não vai entrar nessa rua aqui.
Essa é a ilusão.
É a ilusão, ele não vai entrar nessa rua aqui. Ele pode na rua paralela. Se eu não tiver conhecimento, se eu não fizer alguma coisa, não fizer a minha parte da coisa, então, fatalmente, eu vou ter dificuldade para pegar esse ônibus. Ou para embarcar nesse ônibus. Então, nós vamos colocar bem essa questão de que você tem que trabalhar para alcançar. É fundamental que as pessoas trabalhem para alcançar. E nesse trabalho que ela faz para alcançar, seja o que for, que aí é a esperança, né? Então, sim, ela sabe, ela tem certeza do seguinte, aí vem a fé e a coragem, de que ela sabe que não depende somente dela, alguma coisa não depende dela. Uma coisa depende também dos outros, né? Essas coisas que dependem dos outros é Deus. Uhum. Né? É Deus que vai fazer com que tudo o que está em torno, no conjunto do processo, venha em sentido daquilo que nós necessitamos. Não sei se me fiz entender.
Não, está, né? Claro. Agora, Marilene, deixa eu aproveitar que o Hélio está falando. Esse exemplo que o Hélio deu agora foi muito, muito providencial. Eu sei que o ônibus que eu preciso pegar passa na outra rua e eu fico aqui esperando na minha rua e não vai passar nunca. Isso é ilusão, né? Eu fico iludido. Agora, por que que nós nos iludimos, hein? Tem alguma razão para nós entrarmos em ilusão? Por que que nós ficamos iludidos, hein, Emília?
Ou perguntinha danada,
é difícil, né?
Na verdade, assim, eu estou com um pequeno roteiro de dois espíritos que a gente tem encontrado alguns conceitos muito bons. Estou tentando encontrar nesse roteiro essa resposta, porque eu a tenho aqui. Um é Hermance Dufour e o outro é Hamed. Né? E ela perguntam à nossa amiga Hermance Dufour quais são as causas das ilusões. E ela responde, não sou eu respondendo, é Hermance. As ilusões decorrem das nossas limitações em perceber a natureza dos sentimentos que criam ou determinam os nossos raciocínios. Hamed vem e completa, não estou encontrando no texto, mas estou me lembrando da leitura que eu fiz, completa dizendo que a ilusão é um mecanismo de defesa, algumas vezes consciente, e uma boa parte das vezes, porque nos encontramos num processo ainda de evolução, somos seres ainda equivocados pelas escolhas e porque imaturos espiritualmente falando, usamos esse mecanismo de uma forma inconsciente. E é a busca do autoconhecimento, é a própria existência, é a vida que vai nos empurrando. À medida que os fatos, as circunstâncias, o próprio teatro da vida que vai se modificando, à medida que a gente encarna, desencarna, encarna novamente, vai nos conduzindo a essa busca da verdade e vamos nos desiludindo. Então ele coloca um processo também de ilusão como um processo, até de um certo ponto de vista, natural dentro do processo de evolução, para que a gente não se sinta tão mal assim, porque somos todos iludidos, mas é um processo. O processo da ilusão consciente é a que nós temos que trabalhar com mais intensidade, porque se é consciente, a gente tem condições de desafiar diariamente esses mecanismos de defesa que foram utilizados no momento inconsciente e que já tem hoje maturidade interior em nós para resolvê-los, e a gente vai empurrando.
Por isso que é muito importante o estudo na casa espírita, não é? Isso. Acho que tudo aquilo que o Hélio dizia antes, né, que o conhecimento ele é a grande forma de evitarmos as nossas ilusões, né, e ampliarmos a nossa esperança. Porque quanto mais conhecermos a Deus, mais esperança teremos. Quanto mais conhecermos as leis espirituais, menos ilusão teremos.
Exatamente. Aproveitando falar em casa espírita, como o Marinho falou aqui, Maria Emília, vou deixar uma pergunta para você aí. Se essa ilusão que nós temos, ela não pode ser consequência de influência dos espíritos, daqueles espíritos que ainda não entenderam os caminhos do amor de Jesus. Será que não é uma influência espiritual negativa, essa ilusão que as pessoas têm? Você não vai responder agora não, você vai responder daqui a pouquinho, porque nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova e nós vamos voltar já já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já já.